Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado no Brasil pela Sumos. A busca da elegância em psicoterapia e abordagem gestáltica com casais. Famílias e sistemas íntimos apresenta a aplicação da gestaltoterapia ao trabalho clínico com relações de proximidade. Joseph Szinker, autor reconhecido no campo gestáltico, propõe que a psicoterapia não se limite a corrigir sintomas ou administrar conflitos, ela pode favorecer formas mais vivas, conscientes e coerentes de contato entre as pessoas. O termo elegância não designa refinamento social nem harmonia artificial. No contexto do livro, remete à capacidade de perceber a configuração de uma relação, intervir com precisão e criar condições para que seus participantes encontrem alternativas mais autênticas. A obra abrange casais, famílias e sistemas íntimos, expressão usada para relações próximas que não se reduzem necessariamente ao modelo familiar tradicional. Com orientação teórico-clínica, Szinker articula princípios estéticos, atenção ao aqui e agora e exemplos de intervenção, oferecendo um enquadramento para compreender a relação como campo vivo de experiências, limites, necessidades e possibilidades de transformação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a elegância como critério clínico e não como ideal de harmonia. O uso de elegância distingue a proposta de Szinker de abordagens que definem a melhora relacional apenas pela diminuição de brigas ou pelo retorno a uma suposta normalidade familiar. Inspirado em princípios estéticos, o autor trata a experiência terapêutica como uma configuração a elementos em primeiro plano, ritmos de aproximação e afastamento, interrupções de contato, formas de expressão e padrões que organizam a convivência. A questão clínica, portanto, não é decidir abstratamente quem está certo, mas observar como a relação está sendo formada naquele momento e o que ela impede ou permite que apareça. Uma intervenção elegante é adequada à singularidade da situação. Ela não impõe uma solução pronta nem produz equilíbrio aparente à custa do silenciamento de diferenças. Esse critério exige que o terapeuta acompanhe tanto o conteúdo do conflito quanto sua forma, tom de voz, hesitações, alianças, exclusões, reações corporais e mudanças de presença entre os participantes. A estética, nesse sentido, funciona como uma linguagem para pensar coerência, vitalidade e ajustamento criativo. Ela também desloca a terapia de um modelo exclusivamente deficitário. Mesmo relações muito conflituosas possuem tentativas, ainda que insuficientes, de manter vínculo, pedir reconhecimento ou preservar limites. Reconhecer essas tentativas permite trabalhar com os recursos efetivamente disponíveis no sistema, em vez de reduzi-lo a uma coleção de falhas. Em segundo lugar, o aqui e agora revela como os vínculos se organizam durante a sessão. A consciência do aqui e agora é um eixo da gestaltterapia e ganha particular relevância no atendimento de casais, famílias e sistemas íntimos. Em vez de considerar relatos sobre o passado como explicações completas do problema, a atenção se volta para o que ocorre concretamente na presença dos envolvidos, quem responde por quem, quem evita olhar o outro como uma queixa é recebida, quando uma pessoa se cala ou quando uma discussão se intensifica. Esses acontecimentos não são meros detalhes da sessão. Podem tornar visível o padrão relacional que os participantes descrevem. A prática não nega a história do vínculo, mas evita que ela vire uma narrativa fixa que determine antecipadamente os papéis de vítima, culpado, mediador ou distante. Ao tornar o processo presente e observável, o terapeuta ajuda cada pessoa a discriminar sensações, emoções, expectativas e escolhas que antes apareciam de modo automático. Esse aumento de consciência cria uma pausa entre impulso e resposta, em termos clínicos. A mudança torna-se mais plausível quando os participantes conseguem reconhecer sua participação na sequência de contato, sem que isso se converta em culpabilização individual. O foco presente também permite testar novas maneiras de falar, escutar, discordar e estabelecer limites na própria sessão. Assim, o consultório funciona como espaço de experimentação relacional, no qual a compreensão intelectual é vinculada a uma experiência direta de contato. Em terceiro lugar, sistemas íntimos ampliam o alcance além do casal e da família convencional. Uma contribuição central atribuída ao livro é a formulação de sistemas íntimos duas ou mais pessoas unidas por proximidade significativa, cuja dinâmica pode ser compreendida e abordada terapeuticamente. Essa noção impede que a clínica relacional fique restrita a categorias formais, como casamento ou parentesco. O que justifica a atenção clínica não é o rótulo social do grupo, mas a intensidade de interdependências, expectativas, lealdades, conflitos e formas de cuidado que organizam o vínculo. Tal ampliação é especialmente útil porque muitos impasses não pertencem isoladamente a um indivíduo. Eles se mantêm em circuitos de resposta, uma crítica pode provocar retraimento. O retraimento pode aumentar o controle. O controle pode confirmar a sensação de invasão. Considerar o sistema não significa diluir responsabilidades pessoais, nem supor que todos contribuam de maneira equivalente para qualquer sofrimento. Significa examinar como as ações de cada participante adquirem sentido dentro de um campo de relações. Para o terapeuta, isso requer atenção aos limites do sistema, às posições ocupadas por seus membros e às vozes que podem estar ausentes ou pouco reconhecidas. A categoria também evita uma visão excessivamente normativa de intimidade. O objetivo não é fazer toda a relação parecer uma família ideal, mas favorecer contatos mais claros e escolhas mais conscientes entre pessoas efetivamente implicadas umas com as outras. Desse modo, a proposta oferece uma moldura flexível para lidar com vínculos próximos sem perder de vista sua organização concreta. Em quarto lugar, a intervenção gestáltica privilegia experiência compartilhada e experimentação. A descrição do livro destaca a presença de exemplos práticos de intervenção. Sou coerente com uma tradição gestáltica que valoriza a experiência clínica como fonte de compreensão. No trabalho com mais de uma pessoa, isso implica não tratar a sessão apenas como coleta de depoimentos individuais. O terapeuta pode chamar atenção para a maneira como os interlocutores se dirigem uns aos outros, convidá-los a formular diretamente uma necessidade ou ajudá-los a permanecer por mais tempo diante de uma reação que costuma ser evitada. A finalidade não é encenar técnicas por si mesmas, mas transformar padrões implícitos em experiências reconhecíveis e passíveis de escolha. A experimentação é útil porque relações íntimas frequentemente operam por respostas rápidas e repetitivas: interromper, justificar-se, atacar, retirar-se, falar por outra pessoa ou buscar alianças. Quando esses movimentos são desacelerados e examinados, torna-se possível perceber suas funções protetivas e seus custos para o contato. Uma prática responsável exige, contudo, calibragem. O terapeuta não deve forçar exposição emocional, interpretar gestos de modo definitivo ou confundir intensidade com profundidade. A intervenção precisa respeitar o grau de segurança, a capacidade de autorregulação e os limites de cada participante. A elegância clínica aparece justamente nessa combinação de presença ativa e contenção, propor experiências suficientemente concretas para produzir novidade, mas sem invadir ou simplificar a complexidade do vínculo. Por último, responsabilidade relacional sem reduzir conflitos à culpa individual. A perspectiva apresentada por Zinker favorece uma leitura relacional dos conflitos, mas não equivale a afirmar que todos os participantes têm a mesma responsabilidade por tudo o que acontece. Seu ponto de partida é outro em sistemas íntimos. O sofrimento costuma ser sustentado por modos recorrentes de contato, e compreendê-los requer observar contribuições, percepções e limites de cada pessoa. Essa abordagem pode ser particularmente fecunda quando os envolvidos estão prestes a acusações globais. Você sempre faz isso. Ninguém me escuta, que condensam experiências reais, mas impedem investigação mais precisa. Ao trazer atenção para episódios presentes e específicos, o processo terapêutico pode ajudar a diferenciar fato, interpretação, necessidade e reação. A pessoa deixa de ser definida integralmente por um papel fixo, enquanto a relação deixa de ser descrita apenas como fracasso ou incompatibilidade. Há, porém, uma implicação ética importante: uma abordagem sistêmica não deve apagar assimetrias de poder, coerção, violência ou risco. Nesses contextos, a busca por compreensão mútua não pode substituir a proteção de quem está vulnerável, nem transformar a responsabilização em conciliação obrigatória. O valor do enquadramento gestáltico está em tornar a interação mais visível e em ampliar escolhas de contato, não em preservar vínculos a qualquer custo. Assim, o livro oferece instrumentos para pensar reciprocidade e diferença, desde que a prática clínica mantenha discernimento sobre segurança, consentimento e limites relacionais. Em conclusão, a busca da elegância em psicoterapia interessa sobretudo a psicoterapeutas, estudantes e supervisores vinculados à Gestalt terapia, bem como a profissionais que trabalham com casais, famílias ou outras relações de alta proximidade. Leitores de outras orientações podem aproveitar a Lu como uma apresentação de um vocabulário clínico que enfatiza processo, presença e interação, embora encontrem nele uma visão claramente situada na tradição gestáltica. Seu benefício prático está em deslocar o olhar do diagnóstico isolado para o modo como as pessoas constroem contato, interrompem-se, protegem-se e respondem umas às outras. Isso favorece intervenções mais observáveis e menos dependentes de explicações abstratas sobre a origem de cada conflito, intelectualmente. O livro amplia a discussão sobre intimidade ao incluir os sistemas íntimos como campo legítimo de cuidado clínico, sem restringir a análise ao casal formal ou à família convencional. Também se destaca por aproximar estética e psicoterapia de maneira funcional. A elegância não é ornamento conceitual, mas critério para avaliar a adequação, a precisão e a vitalidade de uma intervenção, em comparação com manuais de terapia de casal e família mais centrados em protocolos, estruturas diagnósticas ou resolução linear de problemas. A obra privilegia a experiência imediata e a singularidade da configuração relacional. Essa característica pode exigir do leitor maior tolerância à ambiguidade e atenção aos detalhes da sessão. Em troca, oferece uma lente clínica sensível para trabalhar conflitos, sem reduzir pessoas a rótulos ou relações a padrões imutáveis, se você quiser apoiar Joseph C. Zinker. Você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!